Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 11 de dezembro de 2020, sexta-feira, 6 horas e 21 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que é o movimento do mercado. Ontem as bolsas em Nova York encerraram a sessão aí na quinta-feira sem uma direção única, né? Se por um lado a gente tem o impasse em torno de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos que seguiu oferecendo cautela aí, né? Ontem o Congresso teve mais um dia de indefinições nas tratativas aí entre democratas e republicanos. Ainda que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, tenham relatado avanço nas negociações, os investidores continuam aí desconfiados e esperam alguns sinais mais concretos aí para tomada de risco, de fato, né? Na quarta-feira foi aprovada a prorrogação da definição do orçamento, que também tende aí a definir o pacote, até o dia 18 de dezembro, né? A data limite era para hoje, agora foi empurrado para dia 18 de dezembro, já na quarta-feira. Enfim, seguimos sem avanços concretos. Por outro lado, né, boas expectativas com relação à vacina aí contra a Covid deram fôlego ao índice Nasdaq, que terminou aí o dia em novo recorde, ajudado também aí por um sentimento otimista ou positivo em relação ao IPO do Airbnb, né, com uma forte alta no primeiro dia de negociação, assim como foi o DoorDash essa semana. E aí empurrou o Nasdaq, que terminou de novo recorde, com alta de 0,54, tá? O S&P teve queda de 0,13 e o Dow Jones 0,23 de queda. Chamou atenção também os preços de petróleo, avançando quase 3% na quinta-feira, com o Brent, petróleo Brent, que é negociado na Inglaterra, superando a marca de $50 por barril pela primeira vez desde o início de março, impulsionado pelas expectativas de uma recuperação mais rápida da economia e da demanda à medida que os países começam a lançar suas vacinas contra a Covid, né? Esse sentimento altista ele ofuscou, inclusive, o forte aumento de estoques de petróleo aqui nos Estados Unidos, mostrando que ainda tem uma oferta ainda bastante ampla, né? Mas mesmo assim o mercado não deu a mínima para isso. Ambos os valores de referência do petróleo atingiram os maiores níveis desde março, né? Com o contrato Brent chegando a $51 e o WTI, que é negociado aqui nos Estados Unidos, $47,74. Setores. Em termos de setores, destaque absoluto aí para o setor de energia e petróleo, com o XLE ETF do setor subindo 3,1%, o XOP saltando 5,6%. O setor que foi bem foi o setor de biotech, com o XBI subindo 3,7%. Na ponta oposta, o setor industrial ele não foi bem, com uma queda de 0,95%, o XLE ETF do setor. Em termos de papéis, a Occidental Petroleum, OXY, e a Apache, APA, foram os destaques de alta aí do S&P, saltando aí 10%, as empresas de petróleo, né? Outro que foi bem foi o Twitter, subindo 8,4%. E em biotecnologia, a gente teve a Seattle Genetics, SGEN, subindo 2,9%. A BioNTech, né, aquela parceira da Pfizer, subindo mais 5%, 5,5%. E a Zai Lab subindo 5,3% foram alguns destaques aí no setor de biotech. Na ponta oposta, as ações da GM caíram 3,5% e outra indústria, General Dynamics, GD, caindo 2,5%. Além da Otis de elevadores, código é Otis, caindo 2,3%. E o dólar, né? O dólar caiu 2,6% nessa quinta-feira, fechando aí os 5,04, é o menor valor para a moeda norte-americana no Brasil desde o dia 10 de junho desse ano, quando fechou a 4,97. E essa foi a maior queda também desde o dia 6 de novembro, o dólar repercutindo aí um pouco do que a gente tem visto no cenário externo como um todo de fortalecimento das moedas emergentes, né? Nessa busca por ativos de risco que a gente tem visto nesse final de ano. As bolsas ficaram um pouco paradas aí na expectativa de novidades, de pacote e tudo mais, mas muitos investidores apostando aí em moedas emergentes, especialmente o real, que tinha ficado bastante para trás. Para hoje, na Ásia, tons mistos com queda no Japão, China, Singapura e alta na Índia e Hong Kong. As bolsas europeias e os índices futuros americanos registram quedas nessa sexta-feira. Na Europa, o impasse entre Reino Unido e Europa continua. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou ontem que tem uma forte possibilidade de que a saída do Reino Unido da União Europeia seja marcada pela falta de um novo acordo comercial. O acordo ele expira agora no final de dezembro, aquele acordo que em vigência atualmente. e os negociadores aí de ambos os lados eles têm sido incapazes, né, de costurar um novo acordo. O prazo para essas negociações expira agora dia 13, nesse domingo. Né? Bom, bolsas europeias operam em queda, Espanha 2%, Itália 1,1%, Alemanha 1,4% de queda e o Reino Unido com queda de 0,6%. Os futuros americanos apontam uma queda de 0,7% para o S&P, 0,5% para o Dow Jones e 0,7% para o Nasdaq. E na agenda a gente tem dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos às 10h30, é o único dado mais relevante para o dia. Resultado, hoje a gente tem os números da empresa de aço coreana, a POSCO, PKX é o código dela, sem horário definido, é o único principal resultado a ser divulgado hoje. Seguimos aí em compasso de espera de novidades em relação ao pacote, um dia mais mono para negativo, é o que tudo indica, com futuros apontando aí queda de 0,7 para essa sexta-feira. Mas ontem a gente teve notícia positiva, aí falando dos destaques de ativos, né? A Pfizer e a BioNTech, código da Pfizer PFE, BioNTech BNTX, né? Na quinta-feira à noite, um painel de conselheiros da Food and Drug Administration, a agência americana responsável pela aprovação dos medicamentos e alimentos, ela recomendou, por 17 votos contra 4, a aprovação da vacina da Pfizer para uso emergencial aqui nos Estados Unidos. Esse é o último passo aí antes da agência fornecer a aprovação final do produto que vai permitir distribuir doses aí no país, né? Como já acontece no Reino Unido. Com raras exceções, a FDA ela tende a seguir a recomendação desse painel, né? O painel recomendou, a FDA normalmente valida isso. As ações da BioNTech subiram mais de 5% ontem e as ações da Pfizer subiam aí 1,7% no after, repercutindo essa notícia. O que mais? A gente teve novidade de Starbucks, as ações Starbucks saltaram mais de 5% ontem, com a rede de café prevendo uma forte recuperação aí no próximo ano até 2022. O CFO da companhia ele reiterou na apresentação bianual da empresa que eles projetam um lucro ajustado para o ano fiscal aí de 2021, entre 2,70 a 2,90 por ação, tá? Então espera um lucro aí no médio, digamos assim, no range médio de 2,80 dólares por ação, a ação que fechou a 105 dólares, tá? Já em 2022, a cadeia de café prevê um crescimento ainda acima, né, de 20%, porém um pouco mais fraco que a recuperação essa de 2021. Em 2023 e 2024, Starbucks espera atingir metas de crescimento de longo prazo com aumento do lucro ajustado aí por ação entre 10% e 12%. As ações do Starbucks acabaram saltando aí ontem, né, conforme eu falei, com essa notícia, apresentando uma valorização aí de 18% nesse ano e o valor de mercado da companhia é de 122 bilhões de dólares. Os executivos da Starbucks também compartilharam mais detalhes sobre a estratégia para o crescimento de longo prazo, que inclui aí o uso da inteligência artificial no seu drive-thru e dobrar também a quantidade de bebidas frias disponíveis, tá? No mercado doméstico, nos Estados Unidos, a Starbucks está fechando aí cerca de 800 lojas aqui, que apresentam baixo desempenho, mas também está construindo novos formatos de lojas, como cafés urbanos sem assentos, por exemplo, né? Você só vai lá pegar o café, e mais drive-thrus nos subúrbios aqui nos Estados Unidos. Além do Starbucks Reserve, que é um outro conceito, uma grande loja que tenta revigorar a ideia que o Starbucks fornece um café de qualidade, um bom café. A longo prazo, o Starbucks projeta um crescimento líquido aí de novas unidades de 6% em todo o mundo, à medida que se esforça para alcançar 55 mil lojas, cafés globalmente até 2030, essa é a meta da empresa. Atualmente eles têm 33 mil, tá? Já na China, seu segundo maior mercado, a companhia está prevendo um crescimento em cidades menores. Lá sim, eles esperam buscar crescer mais, né? Buscar crescer acima de 25%. Então, o crescimento do Starbucks vai vir essencialmente de China, menos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais remodelar as lojas e testar outros conceitos e crescer mais na China. Todas essas projeções de crescimento, obviamente, elas pressupõem que a Starbucks não vai sofrer novas interrupções dos negócios e também, obviamente, que as taxas de câmbio tendem a ficar estáveis, né? As ações, conforme eu já comentei, sobem 18% no ano. A gente teve também o resultado da Oracle, ORCL, né? A companhia provedora de softwares, a Oracle, apresentou seus resultados, as ações encerraram aí com uma queda de 0,42, mesmo depois ela apresentar um resultado um pouco acima das estimativas. Receita ficou em 9,8 bilhões de dólares, crescendo 2% apenas no ano contra ano, mas bateu as estimativas do mercado. O maior segmento dela, que é o de nuvem e suporte de serviços, entregou aí 7,1 bi de receita, um aumento de 4% em relação ao mesmo período anterior, também bateu as estimativas. Esse segmento ele representa 74% das receitas aí da Oracle e é o segmento, esse de nuvem e suporte de serviço, mais relevante para ela. Além disso, a parte de infra de nuvem e a base de dados autônomos cresceram em mais de 100%, mas obviamente que nem tudo são rosas aí no resultado da Oracle. Outros segmentos dela que são menores, como hardware, licença para nuvem e licenças locais, caíram aí 3% no trimestre. A companhia estava para se tornar sócia de uma nova empresa, depois que o presidente Donald Trump aceitou, né, que a companhia formasse essa parceria aí com o TikTok. A Oracle teria uma participação de 12,5% do TikTok global, porém o negócio não é definitivo, né, e ainda está indefinido. Mesmo com a pandemia, a Oracle ainda lutou para entregar um aumento considerável de receita, mesmo sendo uma companhia, teve dificuldade, né, para conseguir entregar esse crescimento, mesmo sendo uma companhia voltada para software de nuvem e dados, né. Por outro lado, o lado positivo, ela gastou menos com marketing, vendas e despesas gerais administrativas, que ajudou ela a entregar um lucro de $1.06, crescendo aí 19% o lucro em relação ao mesmo período do ano anterior, batendo também as estimativas que esperavam um lucro aí de $1. Entregou 1,06. Que mais? A Oracle também anunciou a disponibilidade de um serviço de nuvem que as organizações podem usar para monitorar a saúde de diferentes partes de aplicativos em execução em nuvens e centros locais. Ele é 100% gerenciado pelos serviços da Oracle, incluindo todos os aplicativos de nuvem, e esse serviço custa apenas $500 mil, né? Não é para qualquer um serviço bastante caro aí que a Oracle lançou. Vale ressaltar que nesse trimestre ela apresentou novos clientes aí, chegaram à sua base, T-Mobile, Equinix, First Solar, são grandes empresas aí que passaram a ser clientes da Oracle agora nesse trimestre. Para quem não conhece, a Oracle ela desenvolve, comercializa, vende, hospeda e oferece softwares voltados para soluções de nuvem e data center. A companhia ela foi fundada em 1977, está sediada na Califórnia. Tem um faturamento aí anual de $39 bilhões em 2019, esse faturamento, e as suas ações sobem 12% no ano. Para acabar, a Lululemon, LULU é o código dela, Lulu, as ações reagiram bem depois que a varejista de roupas esportivas divulgou resultados do trimestre que superaram as estimativas. A Lululemon, né, para quem não conhece, eu diria que ela é algo parecido com a Track and Field no Brasil, né, acho que seria a comparação mais parecida. Ela relatou vendas aí de $1.1 bilhão, né, um aumento de 22%. Em relação ao ano anterior e superou as estimativas dos analistas de 1.02. Realmente a Lululemon está na moda, né? Apesar de ser uma varejista que enfrentou dificuldade com lojas fechadas e tudo mais, a empresa conseguindo entregar um crescimento de 22% nas suas vendas. Ela que tem um ticket médio que não é baixo, né, para roupas de ginástica e tal, então é muito mais um conceito, o branding, e realmente quem gosta se identifica com a marca. O seu lucro por ação também ficou acima das expectativas, $1.18, o mercado esperava 88 centavos de lucro. Na América do Norte, aqui, né, a receita líquida cresceu 19%, impulsionada especialmente pelo seu negócio de e-commerce. Ela está conseguindo ser bem eficiente nisso, né? O e-commerce dela, ou a venda direta para o consumidor, né, utilizando as lojas como um pick-up ou simplesmente totalmente online, essas vendas do e-commerce cresceram 94%, representando aí já 43% das vendas da Lululemon se dão através do e-commerce. Né? Ano passado esse número era de 27%, então teve realmente um salto aí em 2020. Devido à pandemia, eles evitaram dar guidance, mas a CFO deu a entender aí que agora, nos feriados de final de ano, as vendas online da empresa performaram muito bem, com novos recordes, inclusive. A empresa é avaliada já em $48 bilhões e no ano suas ações sobem 59%, né? Num ano difícil para o varejo, tem uma aí que está indo bem, a Lululemon subindo 59%. Bom, pessoal, era isso. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais. Para quem saiu, eu não falei do Airbnb, né? O Airbnb, a gente já comentou aqui nos últimos dois dias. Quem quiser, lá na aba análises, teses de investimentos, tem todo um resumo aí do case da Airbnb, os números da Airbnb, quais foram as receitas, os lucros, enfim, tem um monte de informação para quem tiver interesse. Na plataforma da Avenue você consegue acessar, além de ter ficado gravada a live que a gente fez para explicar como é que funcionam os IPOs, e a gente falou também do Airbnb. Lembrando, ontem também o Breno comentou, né, sobre o IPO do Airbnb, então por isso não ficar ostensivamente aqui falando, mas as ações subiram 112%, né, na sua estreia. Hoje no Warm Up Avenue, Breno Bonani e Guilherme Zanin comentam um pouco mais aí sobre a abertura de capital, o primeiro dia de negociação, né, do Airbnb, tá bom? Era isso então, pessoal, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, @WillCastroOffice, fico por aqui então, aquele abraço.